Onde é que ele escreveu isso que eu não vi?
Ah, ele mandou pra mim.
Ninguém fala contigo, Todd. Todo mundo fala direto com o Madruga.
Porra. Esse puto, não. Você fala com ele pra ele aceitar aí, Madruga.
É, né?
Se não, ele tá falando só com o Madruga, esse puto.
Pois é, agora quem tá de vergonha é o Fluffy, que fez o maior H, falou, não, eu vou aparecer, não sei o que. Tô...
Desde ontem ele tá instalando o Skype, né?
É, tá lando o Skype desde ontem.
Raivinhas, HQ Fan. Eu fico puto quando um site grandioso como a HQ Fan tem um estagiário que diz que vai aparecer em todos os podcasts e não aparece nenhum.
Eu fico puto quando acontece isso na HQ Fan e não é um estagiário, é até o dono.
Também faz sim.
É o puto que tem 17 pessoas nesse site e é só 3 que vieram gravar o podcast.
17, na minha última contagem eu contei 25.
Pois é, que é pior que os Vingadores, cara. Cabide de emprego.
É qualquer um merda que chega aí, entra, né? Pô, velho, tô sendo fazendo a internet aí. Não, entra aí, tudo bem. Só chega aí, finge que escreve e fica quieto.
Do Nudes?
Manda Nudes. Ah, é dizer que foi assim que o Igor entrou.
Opa.
O ursão peludo. É,
ele mandou a foto vestida de Batman
pro Renan. Aí o Renan na mesma hora aceitou. Então depois das nossas raivinhas HQ Fan, está no ar mais um podcast HQ Fan. Eu sou o Todd e hoje aqui comigo temos o Madruga Jackson.
Opa!
E ele, retornado, o professor Kikas.
E aí, pessoal, tá numa vida espiritual aí, eu já voltei.
Olha aí, tá bom. Então, meus amigos, neste ano de 2016, o primeiro jogo, ele não é o primeiro, né, mas pra todo mundo ele é o primeiro, acho que foi o único que...
Ele que fez a febre toda.
Pois é, mas eu digo assim porque nós vamos falar do Street Fighter 2, mas ele, o nome dele é Street Fighter 2, então quer dizer que existe um, mas ninguém conhece.
Sim, sim.
Mas ninguém liga.
Nintendo.
É, não conta. Então, nesse ano de 2016, o jogo Street Fighter 2 está fazendo 30 anos. É 30, Madruga?
Ah, creio que sim, sim.
É, os ouvintes aí mandem a resposta nos comentários e a gente vai premiar quem acertou.
Exatamente. Então, para comemorar essa data, nesse podcast nós vamos falar aí sobre esse jogo lendário Street Fighter 2, falar das nossas experiências com esse jogo, os melhores personagens, piores. E se der tempo, vamos dar uma passada rápida aí sobre a nova polêmica, a mais nova polêmica envolvendo o Street Fighter e um personagem brasileiro que é a...
Laurinha.
A menina que... Como?
Laurinha é o nome dela, Laura.
Laurinha, sim, então. Com a roupa dela de funkeira, né?
Saída como diretamente aqui... das novelas da Globo.
Exatamente, como se aqui no Brasil ninguém usasse aquela roupa, né? Mas tudo bem. Se der tempo, nós vamos passar rapidamente sobre essa polêmica aí. É isso, o podcast de Street Fighter está começando. Vamos aí iniciar o nosso podcast. Sinopse do jogo? Existe uma sinopse desse jogo, Madruga?
Sim, é um torneio de arte marcial que foi organizado pelo vilão pra ele achar que é o mais forte do mundo e pegar ele pra organização. É basicamente isso. Não tem muito o que acrescentar disso, porque vai sendo reciclado desde do Lendário 1. Lendário não de... Tipo assim, bom, dizem as lendas que existe um. Entendeu?
Sim.
Que, cara, o jogo é tão desgraçado de ruim, cara, que você só tem dois personagens pra selecionar, que o Player 1, que se você jogar no Controle 1, você é o Ryu, se você jogar no Controle 2, você é o Ken. É o único jeito de você mudar de personagem naquele jogo.
Nem, você não tem nem o direito de escolher, né? Se você for o jogador 1, você não tem o direito de escolher quem você quer, né?
É, você tem o direito de escolher. Se você comprar uma ficha, você é o Ryu. Se você comprar duas fichas e botar um contra e ganhar com o controle 2, você é o Ken. Entendeu? Você tem que gastar o dobro pra poder jogar com o Ken. É, e cara, esse jogo ficou... A máquina dele é estranha, porque ele foi lançado com uma ideia de que o jogo seria... só teria dois botões, um botão gigante que seria soco, outro botão gigante que seria chute. E a intensidade do golpe seria a intensidade que você ia bater no botão.
Olha aí.
Se você, se você desse uma porradinha, soco fraco, um porradão.
Vamos quebrar o fliperama, né?
Basicamente isso, cara. Que eu tava vendo umas curiosidades. Oi, diga.
Mas até porque ele foi idealizado. Pro Nintendinho ainda. Então, assim, realmente não tinham muitos comandos.
Não. Ele foi idealizado pra arcade mesmo, cara. Foi pra fliperama. Não,
sim, mas quando ele foi pra console, ele foi pro Nintendinho.
Não, ele só foi pra TurboGrafx 16.
É?
Versão console só tem
um cara. Estagiário, edita aí.
Puta que eu pariu! Aí, cara, é uma cagada pra tu soltar um Hadouken, cara. É um trabalho tão hercúleo que eles te compensam com indo, sei lá, tu acerta o cara mesmo defendendo, vai metade do sangue do cara. Com o
cara, de Hadouken. Isso que você
falou. Era a origem do Street Fighter de rodoviária.
É. Sim, isso que o Madruga falou me faz pensar o quanto os japoneses são inocentes, né? São pessoas. Como eles são pessoas educadas, pessoas garbosas, eles fazem um jogo que você pode jogar equivalente à sua força, né? Eles não conhecem os fliperamas do Brasil nos botequins, né? Como ele faz, pode fazer um jogo que você joga com a força do personagem, a força que você vai bater no botão e bota lá no morro do Rio de Janeiro. Porra! A máquina não vai durar um dia.
É até ver nego subindo no bagulho e dando pisando na porra do botão.
Não, tipo aquela junta de WWE, o da máquina que tava neguinho subindo 3 metros e descendo o cotovelo no botão.
Sim, ia ser desgraça, cara. Tanto que mesmo no Japão isso deu problema e logo eles mudaram pro sistema que é tão conhecido hoje em dia, que é 3 botões de soco, 3 botões de chute.
Ah, espertos. Mas muito obrigado, viu, Madruga? Então vamos, mas depois desse resumo aí do Street Fighter 1, que ninguém liga, né? Ninguém nunca se interessou em jogar. Vamos de fato aí pro nosso tema, que é o Street Fighter 2. E eu vou perguntar ao professor Quincas qual a experiência dele, quando começou a experiência dele com o Street Fighter 2.
Foi a melhor e a pior experiência da minha vida, tá?
Perdeu a virgindade do dia?
Transão!
Não, cara, reprovei a sexta série por causa dessa porra.
Olha, então foi uma... Essa é a notícia boa, né?
Porque assim, cara, terminava a aula, isso em 92, cara, que foi quando a primeira vez que eu tinha visto ele, o Street Fighter 2, em arcade, né? E, cara, eu fiquei doido quando eu vi aquilo. Caramba, que jogo foda, legal, que foda. Aí eu tinha um amigo que toda vez a gente saía da aula, a gente andava, tipo, sei lá, meio quilômetro até o centro da cidade, que a gente sabia onde tinha máquina com jogo. A gente ia lá pra jogar uma ficha, eu e ele, cada um round. É claro que a gente sempre perdia, né, cara?
Foi vergonhado!
Era foda. E, assim, por causa desse vício aí, eu acabei não prestando atenção em algumas aulas e fui reprovado. Olha. Mas era, porra, era do caralho, cara. Sabe aquele clichê de você chegar no fliperama? Aí tem um garotinho. Tu chega lá e tu ganha o primeiro round dele. Aí o garotinho chama um cara que não, tu nem viu quando tu chegou. Mas é um gigante. Chega lá e te ganha os dois rounds, sabe?
Cara, isso
é isso. Cara, tu não pode nem reclamar que o cara é maceta.
Não, mas aí eu nem ficaria chateado. Às vezes o que me deixava triste é quando o gurizinho ganhava de você. O gurizinho era o piado, filho da puta. Pior.
Mas aí o gurizinho tu podia dar um cascudo, pô. Sim. Não é o cara não. Podia se revoltar.
Aí o gurizinho, cara, não, o gurizinho chamava o cara que tirou tua ficha, só que vem tirar tua ficha e tirar tua vida. Com tua dignidade, pelo menos.
Pois é.
Ele ia dar um Hollywood em você, de verdade.
Não é?
É.
Mas muito obrigado, viu, professor? Ô, Madruga,
Jackson. Posso adiantar uma coisa aí, cara?
Diga.
O naquele primeiro Street Fighter lá, alguns personagens retornaram já no Street Fighter Alpha, eu acho. Que é o Gam, o Adam, se eu não me engano, o Bird também.
Sim.
Eles acabam retornando no Street Fighter Alpha.
Pelo seu comentário, eu posso afirmar, confirmar e afirmar que VozMC não participou do podcast de crossovers e também não ouviu.
Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
Porque isso foi exatamente o que a gente falou, que o professor P falou nesse podcast.
Ah, é?
Mas isso. É assim que a gente pega o estranheiro, Magro.
É, isso aí.
Mas tudo bem.
Eu lembrei que eu sabia jogar, mas
tá lá mesmo. Abre o olho, Renan, abre o olho, viu? Abre o olho, abre aí, vai estar do seu lado. Tá na hora de passar o facão aí, viu? É... Mas muito obrigado, viu, professor Treira? Ô, Madruga Jackson, e o VozMC, qual é a sua experiência com Street Fighter 2?
Cara, eu nunca fui muito de jogar Street Fighter no arcade, porque eu era mais da galerinha do The King of Fighter. Então, tipo, quando a máquina de The King of Fighter tava muito lotada, ou então só tinha aqueles malucos psicóticos que, sei lá, ganha todo mundo com uma mão só, aí eu ia jogar Street Fighter. Desde isso, cara, eu comecei a jogar com o personagem que vale de Street Fighter, que é o Ken.
Sim.
E cara...
É o Dalsim, né?
É o Dalsim? O
Dalsim.
Se você queria perder sua ficha pra qualquer um...
Sim, cara, Dalsim é triste, cara. Ele só fica, eu acho que só fica porque é sei lá, personagem Potter. Clássico. Não, é personagem clássico. Se tirar, a galera reclama. Se não... Porra,
não,
cara.
É turbinário ele nesse último agora, cara.
Ah, sim, também tinha que dar alguma parada pro cara. Aí, cara, eu jogava com o Ken e quando eu tava muito... Eu já tava cansado, assim, de jogar com ele, eu tentava jogar com o Gaio.
O Ryu.
Grandíssima diferença.
Mas Madruga, não, Madruga, você resuma a sua história, que senão você já tá entrando outro tema, que a gente vai na próxima falar sobre os personagens melhores e piores.
A minha história é essa, cara. Eu só jogava Street Fighter 2 quando a máquina de coffee tava lotada. E bem depois, só que eu fui começar a parar pra poder jogar direito, aprender a fazer os golpes, vamos dizer, os combos. Certo, tudo certinho, essa parada, mas na época não me chamava mais muita atenção.
Pronto, beleza. Cara, eu vou falar aqui. Primeiro eu quero dizer o seguinte, que erroneamente eu estou chamando de Street Fighter 2. Isso é pro mundo todo, mas pro Brasil o nome não é Street Fighter 2. Principalmente quem jogava no fliperama. É Street Fighter de rodoviária, porra. Esse sim é o nome verdadeiro pra gente. E esse eu joguei bastante. Puta que pariu. É. E quando eu comecei a jogar, era realmente Street Fighter de rodoviária, aquele que podia encher a tela de mais de 1 milhão de Hadouken. Aquele jogo era muito massa. E aí assim, se você pegasse essa máquina pirata, que era Street Fighter de rodoviária, o melhor personagem, mas já tô entrando, mas enfim. O Ryu era bom você jogar ele, porque você enchia a tela, todo mundo só queria jogar pra jogar com o Ryu, que você enchia a tela de 1 milhão de Hadouken e era fácil você ganhar de todo mundo.
Sim, cara, Street Fighter de rodoviária virou uma classe separada, cara, que o pessoal pode conhecer como Street Fighter Rainbow, Mod 7, que são os hacks que você encontra aí pros emuladores hoje da vida, cara, que é muito escroto, sei lá, tu via o Zangief dando lariate, aquela rodadinha, e saindo o Yoga Fire do pé dele.
Sim, cara, saiu o Hadouken. Era muito escroto aquilo ali.
O Blanca dando choque e saindo o Sonic Boom do nada. Era muito escroto.
Não, e quando você vencia o Honda, se você vencesse ele com o Horyuk, ele caia dentro da banheira.
Ai, que delícia!
Ai, era muito errado. Mas foi, acho que eu tinha uns 8 anos. E como sempre, ia escondido jogar, né? Mas Street Fighter, foi o primeiro, meu primeiro jogo que eu lembro, foi o primeiro jogo que eu joguei no fliperama. Esse Street Fighter 2, que era do Rodoviária. Ele e o Cadillac Dinossauro. Sim. Depois, quando eu joguei, eu acho que nem tinha surgido o primeiro The King of Fighters, que foi o 94. Depois que veio o 94, que acho que Street Fighter eu joguei em 92 ou 93. Não tenho certeza. Mas eu joguei logo do início e, como muitos, até a fase adulta, eu acreditava que aquele era o primeiro Street Fighter. Mesmo tendo escrito mais Street Fighter 2. A gente achava que aquele era o Street Fighter.
Na cronologia pessoal de muita gente é isso, cara.
Sim, eu diria de 99% das pessoas.
Sim.
Apenas o 1% é o cara que inventou um.
Sim, é um japonês maluco ou alguém que tinha um TurboGrafx 16.
Exatamente. Mas vamos aí, depois aí da nossa... Nossa experiência aí com Street Fighter, vamos agora entrar no mundo dos personagens. Aí vamos falar sobre os melhores personagens e aqueles que ninguém queria escolher. Professor Kinkas, qual são. Quando o Vosmecê ia lá com seus 25 centavos e apanhava pra cacete, qual era o personagem que você considerava bom, mesmo assim você não ganhava de ninguém, e aqueles que você não escolhia de jeito nenhum?
Cara, quando eu ia pra jogar, que no caminho, como era uma ficha só que a gente tinha, a gente escolhia no caminho, né, que a gente ia andando depois da escola, a gente escolhia quem que a gente ia usar. E esse meu colega, ele só gostava de usar o Ken e o Ryu.
Por que será?
O Ken e o Ryu, toda vez. Aí, porra. Uma vez, não, vamos usar outro jogador. Aí falou, tá, qual jogador que tu quer usar? Aí eu tive a brilhante ideia de usar o Blanca. Mas...
Patriotismo aí, que dá, ó. Só dá merda.
Não foi pois
o Blanca?
É.
Aí... O Blanca, você falou?
É o Blanca.
Então, aí.
E porra, cara, e assim, apesar de que quase todos os golpes são iguais, era muito difícil fazer os... certo os golpes do Blanca. O único golpe que eu acertava, porra, era o choque. Né? Então, assim... A gente...
É porque senão pois só é, tem que se estuprar o botão.
É. Pois é, a gente conseguia ganhar um round assim na cagada, mas... aí, porra, tá aí, esse cara é foda, não sei o quê. Só que quando isso no fliperama, né? Depois, quando comecei a jogar mesmo no Super Nintendo... O melhor personagem ali pra mim era a chinesinha, a Chun-Li. Que era mais rápida, podia atacar. Ela tinha um golpe apelão pra porra, assim, simples. Um golpe simples, só com soco forte, que tu joga o personagem no chão, tu tira quase metade do sangue, cara.
O agarrão de.
Então, se tu tivesse. Pois é, se tu tivesse a sorte de dar esse golpe três vezes, tu ganhava uma luta, cara.
Cara, né? Esse choque do Blanca aí dava uma raiva, porque você fazia, quando ele jogava contra você, qualquer golpe que você dava, ele mandava, você tentava rebater, mas mesmo assim o choque pegava. Aí você tava assim, jogando com ele, e aí viu um Zangief da vida que não tem nenhum tipo de magia, quando você dava um choque, o Zangief simplesmente andava e te agarrava.
Puta que eu pariu!
Aquilo não fazia sentido nenhum, era muita merda.
Ah, cara, mas a gente tem que considerar, cara, que o Zangief é um russo da antiga União Soviética que entrou no torneio somente para tentar uma entrevista com o Gorbachev, cara. E isso sim, cara, um russo peludo que luta sambo e só quer que você morra com a cara enfiada no saco dele, cara.
Isso é só
agressão suficiente que o mundo precisa.
Claro, Madruga. Sendo uma coisa para os ouvintes aí, o sambo que o Zangief ele praticava não era pegar rock e transformar em pagode, tá?
Não é cantar Bloody, aquela música Bloody Sunday em ritmo de pagode, não.
Pois é.
É a luta russa mesmo.
Mas então, professor Quintas, quais são os personagens que você não escolheu de jeito nenhum?
Cara, dá o sim, cara. De jeito nenhum dá o sim.
Preconceito isso aí, viu?
Só porque ele é pobre e indiano, né?
Porque ele era lento, cara. Lento demais até. Né? Assim, isso, ele era lento, mas assim, quando eu jogava contra ele, aquele filho da puta era foda. Qualquer pessoa que pegasse o Dalsin e lutasse contra mim, ele era foda. Só e quando eu pegava o Dalsin, né? Ele era uma merda.
Mas você não gostava das pernas longas do Dalsin, não, quando ele se esticava todo?
Ai, que delícia, porra!
Não. Eu preferia Chun-Li.
Puta que velho. Cara, o Dalsin é foda. O Dalsin, eu acho que era o mais rejeitado na época. Ele e o Blanca. Mas o Blanca era mais fácil, que era só você ficar apertando o soco, que pelo menos você dava um choquinho nos outros, né?
E vinha pela zoeira, e já era do Brasil, essa parada toda. Era mais fácil, cara. da alcinha era mesmo renegado mesmo.
Sim, o golpe do Black era fácil mesmo, além do choque, a bolinha dele era só segurar pra trás e botar pra frente.
Sim, era de carregar.
Eu não sei se vocês lembram disso, mas no fliperama, no Super Nintendo foi corrigido, mas no fliperama, acho que algum problema no áudio, quando escolhi o país lá pra... Quando você ia lutar com o Blanca, que era pro computador falar Brasil, né? Ele falava Lovei. Alguém lembra disso, cara?
Olha aí, até isso aí, né? Não, mas o nome estava correto pros japoneses. Eles achavam que se falava assim, Pacífico.
Isso aí é um dos grandes mitos que tem sobre Street Fighter. Que a gente pode falar sobre isso mais pra frente, que são mitos fantásticos que tem sobre.
Olha aí. Tanto com o nome dos personagens, quanto com o nome de golpe, essas coisas assim.
Mas tá bom. Sim, cara. Obrigado, professor. Ô, Madruga Jackson, e o senhor? Quais eram os personagens que você ia certo pra escolher? E quais são aqueles que você não escolhia nem de grátis?
Cara, o certo era o Ken. Porque, como já tinha falado anteriormente, ele é o personagem que vale. O Ryu é só a versão piorada dele. E, pô, a Chun-Li também, porque, pô, é a Chun-Li. Aquelas pernocas dela lá era a loucura da galera.
Eu me masturbo compulsivamente.
E, cara, outro que eu tentei começar a jogar, que foi o Guile. E só uma parada pra galerinha aí que fica falando, ele é chato ficar falando Guile, Guile. Eu falo Guile porque, como eu não jogava muito, então eu vi primeiro o desenho que passava no SBT, o Street Fighter 2 Victory, que é foda pra caralho. E lá eles chamavam Guile, então pra mim é o nome de lá. Então ficou Guile e não Guile, como a galera chama.
Se o desenho do SBT chamava de Guile, então é Guile mesmo.
Exato.
É.
Porra.
E, cara, eu achava maneiro as paradas assim do Guile, porque ele era um personagem muito desgraçado, que os caras que jogavam com ele sabiam... Ele era muito chato porque qualquer coisa que tu fazia, eles mandavam o famoso facão, que era o Horyuken dele, e aquela merda pegava tudo, cara. Tu não podia... Tu dava um pulinho errado, ele já tomava o golpe, era muito chato, não tinha como...
Era gilete do pé?
Isso. A galera chamava gilete, facão. Porra, também já chamaram pente.
Porra, mas era foda mesmo. O problema do Guile, o Guile era o contrário da Chuvinha. A Chuvinha vem de ter toda aquela situação de você ser um pervertido poeteiro.
Isso é uma vergonha.
Ela era uma boa personagem porque era a personagem mais ligeira do jogo.
Ela tinha aquele golpe lá, ela tinha uma jogada que era igual que o Vega fazia, que tu pulava na tela do lado e
sim,
tu usava a tela como
sim. É. Exatamente.
Podia pular mais alto.
E o Guile a antítese da Chun-Li, que ele era o mais lento do jogo. O ruim dele era esse.
Sim, mas também quem sabia jogar, tu não chegava perto. Ficava destruindo a tela com Sonic Boom. E quando tu pulava da magia, era gilete, facão, qualquer coisa que você chame na sua região. E, pô, ficava foda.
Você já tinha pra máquina. A máquina, quando viu o Guile lutar contra você, era uma apelação do caralho. Ele parecia uma bosta de personagem, mas a máquina jogava pra porra com ele.
Sim, era uma apelação desgraçada, cara.
Chega da raiva.
E um personagem que eu aprendi a apreciar mais tarde na minha vida, que foi o Zangief, cara. Que o Zangief é muito foda.
Aquele lance, ele é lento, mas assim, se ele te pegar, bicho, é viagem.
Cara, um Xeraku do Zangief era metade do sangue.
Sim, cara. E
o Xeraku já foi.
No Street Fighter 4, o que o pessoal chama de Vanilla, que é a primeira versão, não é o Super. Cara, o agarrão dele era muito roubado, cara. Tu agarrava qualquer coisa. O cara vinha no especial, se tu defendia o primeiro hit, tu já agarrava. Aí ele tem um agarrão que ele faz tipo um urso assim, ele sai correndo pro abraço.
Que delícia, cara!
E ele também, cara, vai buscar
o cara é aquele, Madruga. É o mesmo golpe que ele dá no Marvel's Capcom 2? Vem correndo de braço aberto assim pra cima da pessoa?
Sim, é esse. É esse, que lá se o cara não deu uma porrada direita assim, uma porrada me pulando alguma coisa, roda também, cara. O Zangief agarra.
Cara, o Zangief é um personagem todo errado. Você, nos jogos que do Street Fighter já tem especial, você dá o especial do Ken. O Ken vindo com o punho de fogo, lá na cara dele, agarra você e joga pra trás. Sim. É todo errado com o personagem. Porra, não, isso é ele contra você, agora você escolhendo ele, vai você fazer isso com o Horyu que pega todo mundo na sua cara.
Ele é sinistro, cara, de jogar, porque até hoje o controle dele é um dos mais engraçados que tem, que é tipo um 360, cara, de um sim, jeito sim. Todo estranho, que tu não começa o 360 que nem a galera fazia o Meia Lua. Tu começa do Meia Lua pra frente e roda. Não, tu começa ele de trás, assim, tu faz um bagulho todo sinistro. É muito brabo jogar com ele, cara.
É a reversal russa.
Exato, é a reversal russa na sua finesse.
Cara, eu lembro quando eu fui jogar a primeira vez Street Fighter Zero, né? Que foi o primeiro que começou a ter especial na franquia Street Fighter.
Não necessariamente, aí, porque teve o Super.
Não, mas o Super não tinha. O Super foi aquele que foi pro Super Nintendo? Super Street Fighter 2?
Não. O Super, cara, é o que começou a ter especial. É, porque desde essa época a Capcom já nos agraciava com essas milhões de versões. Que tem o Street Fighter 2, o World Warrior, que é o primeirão, que você não pode escolher os chefes, que é o Vega, o Blanca, o Balrog e o
É o The World
Warriors. Isso. Aí depois vem a Champion Edition, que dá pra tu escolher todo mundo. Aí depois tem a Turbo.
A Turbo já tem especial, o Turbo já tem.
Sim. É, aí depois tem a New Challenge, que aí entrou a Kami, o Feilong.
Ah, esse aí é o do Super Nintendo, né? O Super Street Fighter New Challenge 2.
Tem. O T-Hawk e o DJ. Aí sim. Depois tem a 2 Turbo. E a Super 2 Turbo.
Isso num período. Isso num período de 90. De 1992 a 1994. Foi assim, uma porrada de Street Fighter 2, né?
Sim. É produção industrial aquela.
Gabe Newell não é pioneiro nisso.
Sim. Continue na vitória.
Mas é isso. Aí. Então, eu lembro do que aí tinha os personagens começaram a ter especiais, né? Aí você perguntava assim, pô, mas como é que manda especial de tal pessoa? Aí, pelo menos no Rio de Janeiro, na época quando eu morava, a gente falava assim, é ser pra trás, ser pra frente. Ou ser pra frente, ser pra trás. Aí, todo mundo era assim, né? Todos os personagens. E o Zangief? Porra, bicho, Zangief. Zangief é você girar igual o maluco na van com o
cotone. Uma hora sai.
E ficar apertando o soco, bicho, que vai sair. Que era assim, todo mundo
chutando a pessoa do lado, assim.
Sim, todo mundo tinha uma mão certinha de todos os personagens. Quando chegava no Zangief, não tinha uma mão certa. Era você girando com doido a alavanca, que vai sair a foda especial. Era foda. Ai. Mas é isso, terminou aí, Madruga, os seus comentários?
Ah, sim. A gente pode deixar as curiosidades pra mais tarde aí.
Sim, e agora é minha vez de falar os personagens. Agora sou eu. Então, assim, diferente do Madruga ou da maioria, eu até gostava do Ryu. Porque ele era um personagem assim, fácil de você dar seus golpes. E assim, o Hadouken dele saía mais encorpado do que o do Ken. Aí parecia que saía mais sangue, mas na prática era a mesma coisa. E como o Hadouken era fácil de dar, muito mais fácil que o Horyuken. Logo do início, aí o Ryu parecia um personagem melhor. Ou o Ken também, na foto do Ryu, né? Se o cara do lado que eu tava desafiando já tava com o Ryu, eu até pegava o Ken. Mas, assim, um personagem que eu não jogava, cara, era o Blanco. O Blanco era muito ruim, puta que pariu. Eu ficava olhando assim, o Blanco... Não, porque eu ficava olhando assim. Quando você chegava, a máquina tava cheia, eu ficava olhando assim. Tinha um maluco que escolheu o Blanco. Mas só que aí eu ficava olhando assim, cara, todo golpe que o Blanco dava, o maluco dava um contra-golpe. Se ele dava a bolinha... O cara dava o Horyuken, tirava a bolinha. Se ele dava o choque, o maluco dava o Hadouken, tirava o choque. Pô, mas esse personagem é muito ruim, puta que pariu. Esse daí, eu acho que só se o cara me der duas fichas, uma pra escolher o Blanco e o outro pra já botar o Continue. Porque eu não... Porque se eu escolher, se eu me brigar de escolher, eu já sabia que ia perder. Eu preferia ter... Porque assim, eu sempre achava melhor os personagens que soltavam magia. O Dalsin era ruim, mas pelo menos ele soltava magia. E assim, quando você não sabe jogar, é só você achar que se você ficar no canto da tela soltando magia, você ia ganhar de alguém. E aí, o Dalci, o Sagat, Ryu, Ken, e outros lá, não lembro, que tinha magia, você podia dar, e o Zangief, você ficava na maluquice, ele agarrava, e assim, o Zangief, qualquer cagada que você dava, você podia ganhar de alguém, que dois golpes dele, dois agarramentos dele, já ia o sangue todo do adversário. E o Blanca, não, puta que pariu, o Blanca, porra, era muito ruim. Como todo bom brasileiro, eu desprezava tudo que era do Brasil, né, e acho que sempre que vinha de fora é melhor. Mas é isso, acho que todo mundo aí já falou dos seus melhores e seus piores personagens. Vamos aí pra essa parte aí pro nosso amigo Madruga de Vá, pra ele falar sobre essas tais curiosidades sobre o Street Fighter. Madruga Jackson, manda ver aí que quais são essas curiosidades que o Vosmecê tenta citar aí, mas tá se segurando.
Ah, uma das curiosidades que podemos falar é os nomes dos golpes que são tão difundidos aí por todo o Brasil. Que quem não lembra do famoso Tiger Robocop, que é o Horyuki do Sagat.
Mas o nome não é esse?
Mais ou menos.
Ah, exato. Os japoneses,
tá maluco,
os japoneses dizem que é Tiger Uppercut, mas no Brasil não tem isso, não.
Os japoneses não sabem de nada, cara. Só porque eles inventaram o jogo, você acha que eles sabem o nome
certo? Só fizeram o jogo.
Porra. Só que você sabe que é Tiger Robocop.
Sim, tem também o lendário Ataque da Tsurugi, Ataque das Corujas.
Sim.
Cara,
oi.
Na época chegaram a chamar o Shoryuken de Hollywood.
Hollywood? Por que não, né? Chachurugi. Eu lembro do que a gente chamava de Chachurugi, Madruga. A rodadinha com o pé.
Sim, mas pô, quando é que tu vai entender que é Tatsumaki Senpukyaku?
Vá merda! Chega aqui, chupa! Faz um boquete aqui!
Puta que pariu,
desgraçado!
Eu prefiro lá no desenho do Street Fighter que chamava Chute Furacão.
Cara, tem um vídeo disso aí, não é? Do Ryu numa entrevista de emprego? Que ele fala que o nome do golpe é esse. O cara, não, você não pode usar um golpe desse aqui. A gente tem que mudar o nome.
mas, cara, ele fala lá Chachurugi na hora. Porra, o nome é Chachurugi, cara. Porra. Vê se ele falou esse nome que o cara falou. Vê, rapaz, se ele disse. Em nenhum momento ele disse aquela merda.
Jamais.
E não vi acho que era o mesmo problema de software da época, que não dava pra reproduzir exatamente a palavra, né, cara?
Sim, e não vem nem
dizer que saía aquelas pérolas tipo Lobei.
É, não vem nem dizer que era a desculpa do que sair do Lobei era que o chip de som que eles usavam no arcade nas primeiras máquinas era bem ruim. O do Super Nintendo era melhor, por isso que ficava dava pra entender melhor do Super Nintendo. Mas, cara, não tem como o Tatsumaki Senpukyaku virar ser alguma coisa perto do que eles dizem, cara. Não é problema de som, não é nada.
Exatamente. O nome que até hoje que a gente aprendeu está certo. É Chachurugi e Tiger Robocop. Mas, por outro lado.
Outra curiosidade grande também, que foi até uma das brincadeiras de 1º de abril da IGN americana, foi o mestre do Ryu e do Ken, que eles falaram que era o Shenlong, e era um personagem que você tinha que vencer. Eles até postaram assim, na edição de 1º de abril, eles postaram um jeito, explicaram tudo, tu tem que vencer todos os caras de Perfect, e fazendo uma porra de coisa difícil pra cacete, que no final vai vir um personagem, que é o Shenlong, que é o mestre do Ryu e do Ken, e vai derrotar o Bison. E você vai lutar com ele. Aí disso, o pessoal da Capcom tirou dois personagens. Sim. O Akuma, que ele entrava fazendo isso. E depois, mais tarde, eles acrescentaram o Gouken, que realmente é o mestre do Ryu e do Ken.
Mas o Gouken não era Akuma, Madruga?
Mas o mestre dele não era o Gen, cara?
Não, ainda tem isso. Não era o Gen?
Não, não. O Gen era um assassino lá. Que, segundo a lenda, foi um dos poucos que conseguiu sobreviver ao ataque do apaga-luz do do Akuma, porque esse golpe é letal. Ele foi o único que conseguiu sobreviver. E o outro foi o mestre do Ryu e do Ken.
Cara, esse aí é mais uma daquelas histórias de cada um conta o que quer, porque é bem complicado, viu, Madruga? Porque, assim, eu mesmo já ouvi falar, né? Que o Gen é o mestre do Ryu e do Ken, e o Akuma assassinou ele, por isso que o Ryu quer vingança contra o Akuma. Isso procede?
Não, isso não tem nada a ver. O Gen não é mestre deles. E inicialmente o Akuma tinha matado o mestre, só que depois aí no Street Fighter 4, eles disseram que não, o mestre conseguiu sobreviver e só ficou lá enterrado, lá nos escombros do dojo todo esse tempo.
Comendo o rato.
É, e o Ryu não quer vingança, vamos dizer, contra ele. O Akuma que quer que o Ryu desperte o poder do Ansatsuken, que é o punho assassino, que tanto já ele já tomou conta do Ryu uma vez, que foi quando o Ryu venceu o Street Fighter 1 e deu um Horyuken com esse poder e fez aquela cicatriz no peito do Sagat. E quando eles inventaram o Evil Ryu nos Street Fighter Alpha aí da vida. Que é o...
Cara...
Que
quebra os joelhos.
Sim. É.
Porra. Mas eu tinha... Porra, cara, eu fui enganado. 30 anos.
Sim,
mas
sim.
Eu tinha... Porra, mas o Golk... Cara, mas não tem um Street Fighter que aparece o Golk e o Golk não é o Akuma?
Ai, que burro. Dá zero pra ele.
E tu tava jogando isso lá no Brega de Jorge, tu devia estar bebendo. Aí tu deve ter visto isso, cara.
Não, é sério.
Não, não é Golk, é Golk o nome do Akuma. Tô até confundindo o que é Golk. É Golk. O nome do mestre do Ryu é Golken.
Do Akuma.
Golk.
Ah, rapaz, puta que pariu. Parecido. E esse Golken já apareceu em algum jogo, Madruga?
Golk sim, no Street Fighter 4, que é o velhinho.
Ah, rapaz, é porque eu parei no Street Fighter, Super Street Fighter 2, e depois disso eu não fui pra lugar nenhum mais. Mas eu tô vendo imagem do velhote aqui mesmo.
Sim, ele é bom, ele é maneiro de jogar.
Mas acredite, Madruga, eu tenho certeza que muitos dos ouvintes que estão apreciando esse podcast nesse momento ainda estão achando que o Gen era o mestre do Ken e do Ryu.
Isso.
Ah, cara, isso, eu não duvido que isso tenha sido verdade por muito tempo na Capcom e eles inventaram isso do nada. Eles falaram, não é mais assim não. É tipo...
Será que nós temos de retcon safado aqui?
Isso, é um retcon safadão.
Porque isso aí no RPG do Street Fighter tinha muito dessas histórias obscuras aí, tá?
Ah, sim, se tu for puxar os RPGs aí, o Vega luta ninjutsu espanhol. Porra.
Olha aí.
Ó, Madruga, uma informação aqui que corrobora com o meu comentário, que naquele fatídico filme é verdade que aquele não é parâmetro pra nada. Mas só pra você ter ideia que os americanos acreditavam nisso. Que naquele fatídico filme da Chun-Li lá com a namoradinha do Clark lá do Smallville.
Ah, sim.
O Gen é o mestre dela, que também é o mestre do Ryu e o Ken. Que ela cita rapidamente. Não, o Gen cita rapidamente que até o Ryu Ken do Mortal Kombat. Ele que é o mestre dele.
Ao invés de contratar um velho, eles pegaram o Ryu Ken e pintaram o cabelo branco.
Não, até que não pintaram não, deixaram lá ele modo chinês mesmo e chamaram ele de Gen. Mas...
Esse é o Gen, vem cá.
Mas eu vou dizer, Madruga, que você é o senhor desses 30 anos de Street Fighter que eu tenho. Eu nem sabia do Golken. Eu achava que o Golken era o Akuma.
É, isso acontece muito, cara, isso acontece muito.
Porra, cheguei e fiquei triste agora, não, vou terminar o podcast.
E, cara, devo dizer, eu creio que nós não vamos falar dos outros, do Alpha, do Street Fighter 3, do 4, aqui, vamos?
Não, senão fica muito longo, né?
Sim.
Mas voz me sei, quer falar alguma coisa aí?
Sim.
Tem curiosidade sobre eles também?
Sim, só tenho que citar o mítico, o lendário, semifinal da EVO de 2004, que foi aquele filme, aquele vídeo... do Daigo fazendo parry no especial da Chun-Li. Aquele vídeo que o cara defende todos os especiais da Chun-Li. O especial todo da Chun-Li e ainda consegue virar e ganhar. Não sei se vocês já
viram. Ah, eu vi esse vídeo que ele reverte o jogo, né? Que ele tá perdendo.
Sim.
Acho que até o outro cara tá com o Ken, se eu não me engano. Ele tá com o Ken.
O Daigo tá com o Ken e o Justin Wong tá com a Chun-Li. Aí o cara tá com mais. O cara da Chun-Li tá com mais da metade do sangue. E o do Ken, um peido, ele morre. Aí o maluco lança o especial e falou, porra, qualquer defesinha aí, ganhei. Aí o cara faz o movimento mais arriscado do Street Fighter 3, que é o parry. Que é o seguinte, o parry, você em vez de ter que botar pra trás pra defender, você tem que botar pra frente, no momento que o golpe vai te acertar. Aí você, porque defendendo, você leva ainda um dano. Com o parry, você não leva nada. Só que, tipo, cara, tem que ser no momento perfeito, no pixel místico, antes do cara te acertar. E, tipo, só um asiático fissurado pra poder fazer isso. E o cara fez.
Era o ornitorrinco.
E isso virou... Cara, isso foi tão, tão famoso que eu acho que... Acho que no de 2014, pra comemorar os 10 anos disso, os caras da EVO fizeram um encontrão onde eles tentaram recriar esse momento místico. E não foi de primeira, mas na segunda o Daigo conseguiu fazer, repetir essa façanha. E quando a Capcom lançou pra Play 3, Xbox 360, uma versão requentada do Street Fighter 3, como desafio, tu tinha como repetir isso, cara.
Caralho. Qual é o problema desse Daigo Madruga? Ele não transa, não, é?
Eu quero saber quem é que transa. Quem transa nessa porra?
Asiático, cara.
Caralho.
Isso já diz muito sobre ele.
E você mesmo se deu mais uma coisa. Eu não sabia como fazer isso. Isso aí é aquela defesa que o cara brilha a mãozinha, né, e continua lutando, né?
Isso.
É, rapaz, isso aí é difícil. Eu achava que aqui era tipo um especial, Madruga.
Não, isso aí você tem que ser especial pra poder fazer, cara.
Ah, sim.
Entendeu?
Você tem que ser especial, né?
Exato.
Mas esse vídeo aí é foda mesmo. Puta que pariu. Eu mesmo não me arriscaria a fazer essa merda. Mas tudo bem. Tem mais alguma outra curiosidade aí, amigo Madruga?
Ah, cara, isso aí tem...
Ah, não, eu tenho uma.
Diga,
também que é um... Você que é um conhecedor da área de games, pode até me dizer se você souber, dizer se isso é uma lenda urbana, se não é. Que é a história da troca dos nomes quando veio do Japão para os Estados Unidos, do Bison, do Borog e do Vega, Madruga.
Ah, sim,
O Vega seria o Bison, o Borog o Vega, e o Vega seria o Borog, sei lá. Me envolvei todo dia.
Sim, é bem confuso mesmo. Porque o Bison, que a gente conhece hoje, que o nome dele é M. Bison, que seria o Balrog, que é o boxeador. Que sim. Era uma brincadeirinha com a paródia do Mike Tyson. M. Bison, é, Mike Bison.
Seria Mike Bison, então.
Seria Mike Bison, então Mike Tyson, um boxeador negro que foi expulso da federação por ser violento, então, mas só que no Japão, tranquilo, só que quando foi pros Estados Unidos, a galera pensou, rapaz, isso pode dar um grande processo.
Pode dar processo.
Então... Assim que chegou lá na produtora americana, o Capitão Nascimento chegou do lado.
Já avisei que vai dar merda isso.
Sim, começou a tocar aquela música que eu postei outro dia, vai dar merda, vai dar merda.
Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai!
Sim!
O sentido do processo te lintou.
Sim, aí eles foram trocando tudo. Aí trocou o Balrog, virou Vega, Vega virou Balrog. Todo mundo foi trocando nessa parada toda aí. E só o Sagat, que os quatro personagens que não tinha no primeiro... Na primeira versão, só o Sagat que continuou com o nome original, de resto foi tudo trocado.
E como os americanos são tão foda, eles simplesmente fizeram um deles e trocaram nas versões seguintes, né?
Ah, sim, o japonês olhou
assim. Acabou ficando, né?
Tá bom, vai dar merda mesmo? Tá tranquilo, fica aí.
Mas originalmente o Bison seria Vega o nome.
Sim. Eu não lembro exatamente qual é qual, mas eu lembro mais do.
Não, eu lembro, é algo assim, o Bison é o Vega. E o Vega lá, que é o espanhol, é o Borog, o nome dele. E o boxeador seria o Bison, né? Mike Bison.
Sim.
Uhum. Ah, é. Mas pelo menos os americanos acertavam. Ficou muito melhor depois que mudou.
Sim,
então. E pra gente, Que pra gente ficou ainda melhor, que o M de Bison ficou mestre, né? O M pra gente era mestre.
A galera falava Mr. Bison lá nos Estados Unidos.
Mr. Bison, Mestre Bison. O M pra gente ficou bem significativo.
Sim, ficou bem melhor. Foi a mais do que os caras esperavam.
Ficou mais fácil da gente aceitar, né?
Sim, sim.
Só que poucas pessoas sabem, mas a verdade é que esse M do Bison é Madruga Bison.
Olha aí.
Ó.
Não existe emprego ruim. Ruim é ter que trabalhar, né?
Exatamente.
Mas outra curiosidade aqui, Madruga. Eu não sei também se é verdade, mas o Veg é gay?
Cara, isso aí é largamente discutido. Porque tem aquele jeitão todo conquistador lá, sei lá, curioso.
Mas ele não comeu as pulinhas lá no desenho do Street Fighter?
Rapaz, falaram que ele queria. Não sei se ele queria só pegar o nome da maquiagem dela, alguma coisa assim. Não sei qual é dele, não.
Assim, pareceu que ele queria pegar Chulim, mas depois ficou parecendo mais ainda que ele queria pegar o Ken. Opa!
Ah, sim.
Não é?
Quando o Ken ficou lá desmaiado, lá no... acorrentado no, na Fortaleza do Pisão no desenho, acho que alguém deu uma passeada lá.
Sim, aquelas passadas de língua dele ali, ele tava bem entregando, mas tudo bem, sim. Né? O Renan, temos aqui homossexuais no grupo, nem por isso nós somos preconceituosos, né?
Exato, exato.
Mas tudo bem. Então, professor Kinkas, tem alguma curiosidade pra falar? Tem não, né?
Cara, porra, tenho. É o seguinte, cara, foi no Street Fighter 2 que foi consagrado aí as trilhas sonoras dos personagens, né? E eles colocaram elementos regionais em algumas nas trilhas e são as trilhas mais memoráveis até hoje. Quem não lembra da trilha sonora da fase com o Gaio, cara? Que na guitarra, ou
que gerou até o meme, a música do Gaio combina com tudo.
Pois é, né? A própria a trilha sonora do Ken, cara, que são trilhas assim que você ouve e você já sabe o que é, cara. Não importa que tenha passado já 20, 30 anos, você sempre lembra disso aí, cara.
A música de abertura,
A própria música de abertura, exatamente.
Sim. Cara,
pois é.
A música do Blanca seria mais foda se fosse Uba, 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 é.
Aí sim.
Faria muito sentido.
Brasileiro.
Não é? Porra.
Mas, amiguinhos, ouvintes aí que saibam editar vídeo, faça essa montagem pra gente aí.
Não, os diretores da Capcom aí que estão ouvindo esse podcast, no próximo Street Fighter aí, o cenário do Blanca, por favor, a música dele seja Uba, Uba, Uba aí.
E já bota personagem nova na banheira, logo.
Exatamente. E o fundo, o cenário lá no fundo do cenário, tem que ter uma banheira do Google. Ou algo assim. Mas, tudo bem. Cara, então aí, vamos para a próxima rodada. E na próxima rodada, aproveitando aí que já começou um pouco aí, a gente puxar um pouco de polêmica. Vamos entrar na polêmica atual aí, que é o assunto...
A menina vestida de piriguete.
Exatamente, a personagem brasileira que tem que nem a roupa principal dela, né? Mas, enfim, vamos discutir aí sobre moda.
É.
Sobre moda aí nessa rodada. Ô, professor Kinkas, vai me dizer aí que falou um pouco na rodada anterior. O senhor pode começar a explicar que polêmica é essa envolvendo a personagem brasileira. Como é mesmo?
Laura.
Sim, essa.
Pois é. O lance todinho é por causa da quantidade minúscula de roupas que ela usa. Lembrando que ela usa mais roupa que o Zangui, tá? E. Ela, cara, ela usa um shortinho de uma blusa amarrada, cara. Ela é uma. No jogo, ela é uma jovem carioca, né? E, cara, é o que tu vê na praia, é o que tu vê na rua, andando. Acho que não. Acho que é um exagero aí se ofender com isso, cara. Porra, a Chun-Li, cara, que dava golpe de cabeça pra baixo, mostrando a calcinha, eu não vi nenhum movimento protestando até hoje, inclusive até hoje ainda existe esse
golpe. Mas era. Ela tava com aquele colã de luta e a gente na mentalidade punheteira, porque era o tempo que a imaginação era necessária pra diversão.
Pois é, e a outra, aquela menina, a Mika, né?
Rainbow Mika.
Mika Rainbow? Rainbow isso, Mika. Rainbow Mika. Que ela fica com a bunda de fora também, cara. Nem...
Essa é outra coisa, porque...
Cara, esse é um jogo.
Sim, isso é outra coisa, porque isso foi mais... Não foi tão discutido antes, mas já teve umas duas atualizações no jogo, no Street Fighter V, que foram pra tirar coisas que eles estavam considerando sexualizadas e o pessoal tava reclamando. Porque num dos especiais, a Rainbow Mika mesmo, ela dá um tapa na bunda, tipo só de provocação, e dá o golpe. E a galera reclamou disso, eles foram e tiraram esse tapa na bunda. E uma das entradas da Kami, que ela dava um pulão e ia mesmo meio tipo deslizando assim, a câmera tava baixa, pegando assim meio de baixo, aí falavam que tava dando muito foco nas partes íntimas dela. Aí eles foram lá, também tiraram essa parada, botaram a câmera mais pra cima.
Mas ô professor Kinka, Jorge, você está me dizendo que uma personagem que mora no Rio de Janeiro e usa roupa curta, um shortinho curto, uma camisetinha mostrando a barriga, isso é aceitável pro senhor? Isso é normal pro senhor isso, mostrar isso num jogo? É certo isso?
Cara, primeiro, é uma das skins que ela usa no jogo. Né? Segundo, quando o cara criou a personagem, ele queria retratar o que ele via ali, cara, quando ele foi no Rio. O criador mesmo fala isso, quando ele veio no Rio, quando ele veio fazer a pesquisa de campo, ele fez isso aí, cara. Ele viu as meninas que ele via na rua e ele foi só rabiscando, cara. Levou pra lá e criaram essa skin da personagem.
Cara, eu não tô aceitando isso. Ô, Madruga Jackson, por favor, vai dizer que é carioca e mora atualmente no Rio de Janeiro. Me tira essa dúvida aí. Me responda uma coisa. Você vê no seu dia a dia meninas aí do Rio de Janeiro andando de short, curto e camiseta?
Piores do que o da Laura, devo dizer.
Rapaz! Olha aí, ó.
Porra, Madruga.
A gente tem uma redatora carioca que podia confirmar isso pra gente não ser... pra não ficar nesse clima assim, meio homens falando, né? Oh. Mas ela não comparece, isso não
parece, mas tudo bem.
Ela não colabora, né?
Exatamente. Agora eu queria fazer outra colocação aqui. A Laura, a menina aí, ela não faz sentido ela ir de roupa curta lá pra outra, né? Está errado. Mas faz sentido um personagem só de sungão e bota até o joelho, só de sunga e bota, lutar no torneio onde pessoas soltam assim fogo pela mão e choque pelos cabelos. Ele lutava só de sunga e bota, né? Aí tudo bem, né?
Mas o problema é quem vai repreender ele. Esse que é o problema. Tu vê um russo peludo, gigante, suado, que te dá um lariate e um pilão giratório, cara. Eu acho que tu não vai deixar, não. Esse cara aí, deixa ele, cara. Ele usa o que ele quiser, que se foda. Criticar a mulher, mas tranquilo.
Cara, e Madruga? Eu lembro do Detona Ralph lá, que ele mexe num baú, puxa uma das sungas do Zangief, né?
Sim.
Ele, droga, Zangief, que merda.
Cara, mas falando sério agora. Porra, bicho, isso é pra mim muita frescura, na moral. Porque, cara, existe mil personagens aí masculinos, porra, que são representados apenas de sunga ou short, sem camisa, ninguém nunca falou nada. Até no próprio Street Fighter aí, porra, tem a Kami desde os anos 1992, 1900 bolinha, luta com um maiô encravado toda lá dentro da bunda dela. E porra, bicho, nunca teve polêmica. Cara...
Na verdade, o maiô da Kami, ela parava acho que um palmo acima da cintura ainda. Ficava... era muito... Era muito cavado aquilo ali.
Cara, ó, primeiro lugar, é um jogo, bicho. É um jogo.
Sim.
Porra, você levar o pé da letra, é um jogo, velho. Sei lá, acho que você já tá com pouca coisa pra fazer em sua vida. Segundo, A personagem está, como o Madruga acabou de responder seriamente, a personagem está bem representada, porra. Não só no Rio de Janeiro, ela é carioca, mas só que em qualquer parte aí do Brasil, pô, aqui na minha cidade, na cidade do professor, qualquer cidade brasileira que você pega aí, é como você vê as meninas se vestindo, pô. É um shortinho, um palmo de short, com a camiseta, nem camiseta, é um bustier, que chama, olha aí como são os nomes. ou um tomara que caia, ou um top. E é isso, bicho. É, as meninas aí no dia a dia, pô. Você até no trabalho. Outra,
né, cara? Ele é bem mais. Como é que a gente pode dizer? Em termos de conceito, é mais aceitável do que um cara verde, cabelo laranja.
Exatamente.
E falta eletricidade, cara.
Não, o Blanca tudo bem. O Blanca tá bem representado como brasileiro, né? Um cara verde
é brasileiro.
Com um bermudão surfista. Tá bem representado. Mas aí uma menina que. Porra, bicho, sei lá, velho. A polêmica existe, mas sem necessidade, na minha opinião.
Sim, cara, hoje em dia tudo é polêmica, cara. É o politicamente correto transformando nossas vidas em coisas, em coisas boas, né?
Exatamente.
Nos salvando de ter qualquer experiência legal.
Ai, mas, cara, assim, só pra finalizar, aí quando eu pego e coloco aquela imagem lá no Bom Dia HQ Fã do... que tem a Barbie... A Barbie e o He-Man dividido a tela, aí tem uma da Barbie. Esta é a Barbie. Por anos ela foi foco de polêmica, porque as feministas dizem que a Barbie tem um conceito de beleza e as meninas entram em depressão, por isso que não conseguem alcançar a Barbie, blá, 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 blá. Embaixo, este é o He-Man.
Olha aí, ó. No máximo tu consegue o bronze.
No máximo. Porra. Ah, cara, não sei não, velho.
Eu, tipo, tu olha assim, cara, tu para pra pensar logicamente, tu fala, cara, tudo bem, isso é irreal, uma mulher não se vestiria assim pra, sei lá, sair na porrada, porque, cara, imagina tu usar um fio cheiroso daquele, cara. Lá deve ser sinistro, a cueca quando tá com fome já incomoda.
Ô, Madruga, eu vou dizer...
Madruga, é o seguinte, esse lance aí, a gente tem que lembrar do sumô, os caras usam uma coisa parecida, então...
Exatamente.
Procede o cara com aquela sunga dele lá.
Não, e só refutando o comentário do Madruga aí, ô Madruga, vai me ser do Rio de Janeiro, você tá me envergonhando. Eu tô começando a achar que você não tá saindo de casa, porque no baile funk as mulheres saem na mão com roupa menor que aquilo.
Eu vou pro baile... De sainha.
Não, sim. Eu tô. Eu ia continuar. Só que os nobres bacharéis se adiantaram.
Se adiantaram, né?
Não é? Tipo assim, eu concordo com algumas paradas. Porra, é inconcebível a mulher lutar assim, não sei o quê. Hipersexualização. Tem o lado da realidade mesmo. O cara chegou aqui, ele viu isso. Ele viu isso, não é numa lutadora, mas viu no, sei lá, no, na mulher que tava saindo do lado do baile funk.
Sim.
Com dançando a música da Peppa.
Eu gosto disso, é muito adulto.
Pica, ela senta na pica branca. Ela senta na pica preta. Ela senta na pica branca. Ela senta na pica...
E cara, tipo assim, eu concordo que tem... Que foi um pouquinho demais... Mas também não foi muito longe do que acontece aí, não. Tem que ver, a gente tem que rever tudo. Não é só rever o jogo, tem que rever tudo. Entende?
Sim.
A atitude da galera, a porra toda.
Pois é. E assim, se fosse um jogo, se o jogo fosse agora um jogo novo, tá entendendo? Não fosse uma série, fosse lançado dessa forma, podia até entender a polêmica. Pô, um jogo novo já começar assim. Mas, cara, só você pegar a história de Street Fighter aí. Sempre foi assim, pô, algumas mulheres com pouca roupa, alguns homens com poucas roupas e outros personagens com kimono. Sempre foi isso, pô, basicamente Street Fighter. Você pega o DJ aí, o Zangief,
os
personagens todos sem camisa, pô.
Tem jogos bem mais provocativos, pô, aquela... Como é o nome daquela personagem?
Mashiranui.
Isso.
Exatamente, aí tá outra aí, ó.
Bem mais provocativo do que a funkeira aí, cara.
Cara, é porque essa galera ainda não descobriu um jogo chamado Dead or Alive, que por anos foi conhecido como simulador de tetas balançantes. Pra tu ter uma ideia, os desenvolvedores fizeram uma física completamente exclusiva pro balançar de peitos das mulheres, cara.
Tá vendo aí? Tipo,
balançava independentemente do outro. É um bagulho levado a outro nível.
Feministas, procurem os idealizadores desse jogo aí e vão lá encher o saco.
Sim, tanto que ele começou como um jogo de luta e um dos jogos mais famosos foi pro primeiro Xbox, chamado Dead or Alive Extreme Beach Volleyball, que é um jogo onde as lutadoras estão numa praia paradisíaca jogando vôlei de praia e você pode comprar biquínis novos para elas.
Olha aí. Elas
jogam isso.
Interessei.
Entendeu? Então, cara... É porque a galera tá pegando básico, que se mexer tem muita mais merda aí, entendeu?
Caramba.
Tá bom. Cara, é isso, né? Acho que alguém tem mais alguma coisa relevante pra falar aí sobre Street Fighter?
Cara, eu tenho uma menção honrosa aqui, que é pra pessoal que curtia Street Fighter. É, tem aquele grupo de comédia, não é o melhor do mundo, é o pessoal do College Humor. Eles fizeram... Faz um tempinho que eles fizeram uma websérie de 9 episódios, é chamado Street Fighter The Last Year, Later Years.
Later Years, isso.
Isso. Que conta a história de como que estão os personagens, tipo, 15, 20 anos depois de ter parado os jogos, né? Aí eles fudidos que eles não têm dinheiro, porque a Capcom não paga mais os royalties, né? E, cara, é muito, muito hilário, muito bacana essa websérie. Acho que vale a pena dar uma conferida lá. Se você ir identificando os personagens durante os episódios, é muito foda.
Deixa o link no podcast, por favor.
Já tá lá.
Pronto. Muito bom.
Sim, se for isso também, assistam a grandíssima websérie aí, Street Fighter Assassin's Fist. Mostra o começo do treinamento do Ryu e do Ken, que foi produzido em parceria com Machinima. E...
Olha aí, era só foda.
Pô, essa websérie é muito foda, ela tem completa no YouTube, legendada em português. Aí a galera não precisa correr atrás de torrent, nada não. E os caras já falaram que já estão começando a produção da nova série, que vai ser inspirada mais no Street Fighter Alpha até o 4.
Pois é. É foda, né, cara? Hollywood não consegue, né, bicho, fazer isso, cara. Porra.
Hollywood é igual Moisés. Não consegue.
Ah, sim. E essa série do Street Fighter aí, de comédia, ele é todo baseado no Street Fighter 2. Todos os personagens do Street Fighter 2, cara.
Beleza. Tá bom. Então, esse foi a nossa homenagem aí ao Street Fighter 2 no podcast de hoje. Então, vamos para nossas leituras de comentário agora, né? Ô, estagiário Richter, você que nunca aparece no podcast, mesmo prometendo aparecer em todos, solta a musiquinha dos comentários aí, por favor.
É porque hoje o tema é muito sério.
É, hoje o tema foi muito sério, né? Ele não participa de temas sérios. Os últimos 17 temas foram muito sérios, né? Comece lendo seus comentários aí, por favor.
Tem um comentário aqui do post lá que eu fiz, o Need for Free, que é o post lá que eu tava falando que o Need for Speed Most Wanted tá de graça por um período de tempo aí no Origin. E tem aqui o Bob Balbúrdia, não roda no meu MP4.
Porra.
Coitado. Comprou o computador do milhão até hoje e penso que tá bom. Aí tem o El Locon aqui. Ô Madruga, o Todd me chamou pra perguntar como funciona esse danado do Origin.
Filho da puta! Olha aí. Mas, Mas ele é burro e vem botar meu nome no meio, né, filho da puta?
Não é? É. Porra. Com medo de admitir que não sabe.
Não sabe nada, não manja de porra nenhuma, é? É por essas e outras que o nosso ex-amigo Canego não foi lá pagar a bunda pra ele. Vai, continua aí, Batu.
Aí tem um comentário aqui do Nobre Todd. Porra, de grátis, só não quero a minha sogra. Acho que comentário justo.
Tá claro. Muito... E digo mais, com a sogra a gente até paga pra ver se alguém quer.
Não é? E é isso aí, pode passar aí pros novos bacharéis aí.
Olha aí, tá bom. Ô, professor Kinkas, você tem comentário aí, por favor?
Ah, tenho sim. Tem um ainda nesse mesmo post aí do Need for Free. O Zé Desemprego, mostrando aí que ele é o diferentão, o adulto, o maduro, né? Ele falou assim, eu só não vou pegar esse jogo porque eu não jogo mais jogos de corrida desde o PS1. Não gosto mais.
Olha aí, mas rapaz.
Pois é, tá bom, diferentão.
É isso, a partir de hoje ele só joga Ratofu Boyfriend, que é aquele...
Só Minecraft.
De pombo.
Só joga Minecraft agora.
Joga aquele Ratofu Boyfriend, que é o simulador de encontro com pombos.
Aí aqui no post do The Monkey King 2, né, o trailer do filme, tem um comentário aqui do Elocon, que ele falou, é o Goku que vale. Não é o Goku que vale, mas tudo bem. Aí o Todd colocou aqui, mostrando todo o seu conhecimento cinematográfico aqui. Esse filme, o primeiro, é aquele filme horroroso do Jet Li com Jack Chan?
Errou!
Mas você não entendeu. Eu sei que não é.
Eu
estava desafiando...
Ah, você foi irônico.
Eu estava desafiando o redator que fez o post. Mentiroso! Pra ele esclarecer pros ouvintes, mas eu tinha certeza que não é não?
Não, mas não é não, não é não.
Ah, qual é?
Aquele é os. Como é? É os guerreiros do.
Reino Proibido.
Reino Proibido, isso.
Ah, mas é a mesma coisa, pô. Se você disser pro
cara. Tem um rei macaco, é tudo a mesma coisa.
Exatamente, se você disser que é, o cara vai dizer que é aquilo mesmo. Se é a história do Goku também, que é uma merda. Só que é muito ruim.
Mas tem um outro filme também, Todd, chamado Viagem ao Oriente, que é a mesma coisa do Rei Macaco, cara.
Eles não tem o que fazer, né? Tem até um desenho chamado Dragon Ball que fala sobre o Rei Macaco Goku.
Pois é.
Procure aí na internet.
Tem um quadrinho também chamado Rei Macaco, que tá, provavelmente tá na Toca do Coelho, né? Procurem lá.
Abraço, questão!
Mas sim, aí o pessoal respondendo aí. Um abraço, questão. O professor Pinto é que ele respondeu pra você aí. Esse filme pode até também ser inspirado no mesmo mito, mas é notável que não tem relação um com o outro. Aí o Pinto ainda respondeu que ele não sabia que podia editar o próprio comentário, ele fez um outro comentário. Só pelo trailer dá pra ver que não é. Isso porque eu só vi o trailer do outro.
Professor Pinto não entendeu que eu estava apenas desafiando o autor.
Pois é, o Bob Balburdia parece que foi o único que veio te socorrer, né? Eu falei, com certeza não. E o Elocon colocou aqui, o personagem é o mesmo, filmes diferentes. Esse é baseado nas histórias do livro A Grande Viagem ao Oeste, onde o personagem principal é o Rei Macaco mesmo. Nem sabia que tinha o primeiro. Pois é, e tipo, assim como Street Fighter, a gente nem sabia que tinha o primeiro, né?
O 2 é 1.
Pois é.
É porque tem tanto filme baseado nessa merda, cara. Acho que ano passado saiu uma animação, tem filme, tem Dragon Ball.
Pois é, tem um quadrinho, é foda.
Cara, se o Rei Macaco não dá o Kamehameha, não presta.
Sim, e tem tipo, ainda tem a versão japonesa, chinesa da lenda. É um puta puteiro do caralho, cara.
É foda. Aqui no post dos 10 mandamentos aí, que tem o 11º milagre, né? Que 11º milagre, acho que era o 11º mandamento, mas tudo bem. Eu não vou discutir com o autor do post. Mas o Bob teve alguns comentários aqui, mas o Bob Balburdia colocou aqui embaixo. É porque você sabe da polêmica, né? Que as sessões estavam esgotadas, mas não deu ninguém, né?
Sim. É tipo aí se eu comprar os ingressos do futebol e não ia assistir o jogo.
Pois é. É aquele cara lá que foi assistir Star Wars sozinho no cinema, né? Comprou Sim. todos os ingressos. Aí aqui tá escrito aqui, o Bob Balburdia colocou aqui que isso é muito mais safadeza do que a Globo faz com aqueles filmes ridículos baseados em personagens de novela. Simplesmente colocaram a novela no cinema.
Exatamente.
É.
Eu tava lendo que os próprios atores não sabiam, cara. Eles só souberam no final.
Eu vi isso aí.
Como assim?
Os atores não sabiam que essa porra ia virar filme. Ninguém contou pra eles.
Né? Aí quando eles souberam que estavam falando assim, ah não, vai ter filme, eles, porra, vai ter filme?
Não, o pior é que anunciaram que seria um final inédito.
Sim.
Como assim um final inédito, bicho? É o tio que o faraó conseguiu pegar o pessoal antes de passar no Mar Vermelho, é isso?
Não é?
Vai, algum dos ouvintes que assistiu o filme, por favor, aí coloque nos comentários o final.
Pois é.
O final inédito ia ser igual o... Ia ser igual aquele do Os Melhores do Mundo, a companhia de teatro, que o Emmanuel teu na Terra de Godá. Ia ser isso, o final novo.
É, deve ser isso. Deve ser um crossover.
Deve ser.
Se encontra no final do Mar Vermelho ali. Mas sim, ainda no post do podcast lá, das séries novas e tal, colocaram um gif da Eva Green sendo possuída, né, na cama lá. E parece que esse gif tem propriedades heteroativas, né, que o que mudou de nome de novo aqui. O Spammer Polvo Aranha.
Viado.
Ele diz: só mesmo essa Eva Green pra me fazer perder a assexualidade. E pilantra do jeito que ele é, ainda bota um link do Área de Caca aqui. Aí o Todd respondeu: Vormicê não engana ninguém, povo.
Exatamente. Ele tá querendo o quê? Engana de dizer que a Eva Green vai transformar ele em homem.
Isso não existe.
Aí ele ainda replicou aqui, né? Pior que ando tendo sonhos com ela e me fazem acordar meio melado.
Olha aí, mas de que lado ele acorda melado?
Pois é, toma um... Esqueci o nome do remédio. Toma um Diazec, meu filho, tome um Diazec antes de dormir, que aí tá tudo ok, você não vai acordar melado.
Dizem que ele tá usando supositório.
Pois é, né? E pra finalizar, o post do... E o Oscar vai para, né, do nosso amigo Eric Cavalcante. Estão fazendo aí ele fez um post emocionado aí, dizendo o ponto de vista de por que o Leonardo DiCaprio tem que ganhar o Oscar nesse ano. Aí eu tenho um comentário, tem um único comentário que, assim, fechou o post, não precisa mais...
Só tem um comentário, nem li.
Não, é o comentário,
tem um comentário do Todd. Relevante.
É o comentário do Todd que tá dizendo que ele mostra toda a solidariedade com o Leonardo DiCaprio, dizendo: porra, se ele ganhar, não terá mais zoeira.
Sim,
justo.
Pois aí. Então vamos na torcida aí pra ele não ganhar, pra continuar a zoeira. E eu terminei aqui e já pode trazer a conta.
Muito obrigado. Bom. Eu vou voltar aqui pro post do podcast, porque tem uns comentários aqui que não fazem muito sentido. Por exemplo, o André Luiz, né, no post do podcast passado, que tem o título Podcast HQ Fan 139, séries novas. Curte ou manda pro povo que pariu? Só pra responder algumas séries que foi citada, eu mando pro povo que pariu. Então, o André Luiz, ele foi lá e comentou: o áudio estava sem condições nessa edição, fica pra próxima. Aí, vendo esse comentário, eu apenas chego na conclusão que ele ouviu o podcast do Plataforma Geek e veio comentar aqui. Porque o áudio do podcast passado estava ótimo. Apenas ele veio com esse comentário. Ouviu lá o Super Amish e comentou no canal errado. André Luiz, comente no lugar certo, por favor. O Bob Balbúrdia, né? No podcast, ele comentou: hoje eu escutei o último podcast e vi que fizeram uma bagunça na história de Street Fighter e Final Fight. Exatamente. Se eu escutar esse tão, as merdas que eu falei, mais uma droga tava aqui pra salvar o podcast. E o Zé Desemprego comentou: do ano passado, a melhor série que eu assisti foi Narcos. Realmente muito boa. Desse ano eu descobri Downton Abbey, que é uma série meio... Que é uma série meio novela. É aquela que você me citou, que todo mundo fica sentado conversando?
Pois é, tomando chá.
Olha aí, o Zé Desemprego...
É a série mais britânica do mundo.
O Zé Desemprego veio aqui, colocou a série lá em cima, né? que é uma série meio novela inglesa que é muito boa. Vejam vocês. Também American Horror Story, que é meio bizarra, blá blá blá. Aí o Eric Cavalcante comentou, eu falei de Narcos, realmente é top. E aí eu fui lá e comentei, né? Que ele falou bem dessa série, eu comentei. E Sense8? Sense8, voz me seu não gosta? Aí ele foi lá e respondeu. Não me chamou a atenção. Eu até veria por causa da putaria dos irmãos Wachowski. Sei lá como eu falo essa porra.
Mas por o irmão Traveco lá do...
É, pois é, um irmão aqui é mulher agora. Mas por enquanto tô ocupado com outras coisas. E aí o Renan Enchi, né? O rapaz que nunca aparece, que ficava só com o índio. Foi lá e respondeu ao comentário do Zé e falou. Também não chamou a minha atenção. Se eu quero ver putaria, vou ao melhor site de todos, o Xvideo.
Eu me masturbo compulsivamente.
Aí ele chega lá no grupo e diz pra gente, pô, eu não posso participar porque minha net não funciona. Agora pro Xvideo, né? Funciona muito bem, né? Pervertido.
Prioridades, cada um tem a sua.
Pois é, né? Mas tudo bem.
Mas Xvideos, né? São vídeos dos X-Men? Como é que é?
Eu acredito que sim, eu nunca acessei esse site, né? O Renan, não sei. Renan, responda aí no comentário, por favor. Daqui a 3 anos, quando você ouviu esse podcast, responda aí nos comentários. Aqui no meu outro post aqui, o Bom Dia HQ Fã, que por acaso é a imagem que eu citei nesse podcast, que é a da Barbie com o He-Man, né? Que a Barbie lá tem todo um parágrafo enorme e o He-Man tá escrito, esse é o He-Man? O Poderoso Shu me comentou. Bom, é difícil ser um ariano bombado e um ariano bombado e bárbaro com um tigre cagão. É verdade. Mas não é por causa disso que ninguém fala mal do He-Man, não. É porque... deixa pra lá. No post do Eric Cavalcante aqui, Star Wars prevendo o episódio 8. Falou aqui um bocado de teoria cagada aqui. O professor Pinto comentou. Só teorias levando em conta que apareceu nos filmes. A internet não aprova. Tem que inventar algo do nada ou contradizer o que foi exibido. Só assim que funciona. E aí o Renan Enchimpa comentou, pois é, especular a net.
Cagar regra, né, cara?
Exatamente. É ali que foi lá e botou apenas coisas que fazem sentido. Porra, é claro que não vão usar isso no episódio 8.
É... Hollywood não faz isso.
Exatamente. Porra, nem eles sabem o que eles estão fazendo, como eles vão fazer aquilo. No post lá do Renan, melhor abertura de CDZ, o Elocon foi lá e comentou. Merecia uma corrida com cintadas no lombo e depois tomar um banho de vinagre e sal pra curtir os pergões. Tudo transão. E o Bob Balbúrdia foi, né? E fez um comentário consciente. Merecia uma camada de pau. Cada um.
Porra.
Aí, no outro post aqui do mais um Bom Dia HQ Fan, que foi no sábado passado, que é um post aqui da graciosa Sasha Grey mandando beijinhos pro nosso ouvinte, o Divoso Plonovic, né, respondendo a Sasha Grey, mandando beijo, ela comentou. Que aí no post tem a frase, né, bom dia, esta moça deseja pra você um ótimo sábado. E aí o Divoso Planovic comentou, já eu desejo que você se foda com a motosserra. Olha aí que rapaz, que desnecessário, que é, né?
Que deselegante.
Exatamente, com a Sasha, coitada, ela não faz mal a ninguém, ela apenas dá alegria, deu alegria há muitos anos a muitas pessoas. E o...
Mas o legado dela vai estar pra sempre.
Exatamente. E ele faz esse tipo de comentário, eu não entendo esses jovens de hoje. E o Poderoso Shumi foi lá, foi mais solidário e comentou. Era pra desejar uma ótima noite de sábado. Faz mais sentido esse comentário. Que a Sasha Grey, principalmente aqui nos ouvintes da HQ Fan, ela deve acompanhar a noite de sábado de muitos.
Epa, mania! Danada!
E pra concluir a minha participação, o post do Renan aqui, o Hulk do Eric Bana é o melhor filme da Marvel? Não é. O Nath, o saudade do West, comentou, viado do Mark. E o Divoso Planovic, né, mais uma vez, viu aqui e comentou, tá certo, só bazingueiros gostam do Hulk e do Morton do Búfalo.
Búfalo?
Pois é. E, assim, aqui no conversinha do chat, da semana passada pra cá, teve aqui o Povo Aranha, né? Ele fez um comentário aqui, botou o Todd Pira e colocou um link do Área de Caca. Esse cara só vem pra cá pra fazer jabá, é? Esse filho da puta?
Só percebeu isso agora?
Pois é. Aí postou aqui um Área de Caca, eu não vou abrir, né? Nem vou olhar o que ele postou. Mas o Borgo Revestador comentou: Povo Aranha merece pau. Sim. E o El Chander Love comentou: em terra de paca, tatu caminha dentro? Não. E é isso, né? Esses foram nossos comentários de hoje. Continue comentando aí. Ô, professor Kinkas, você tem algum recado pra dar?
Ah, tenho sim. Faz algumas semanas aí, desde que o Renan começou a postar diariamente.
Não acredito nisso.
Ele tem se mostrado triste porque as pessoas não estão comentando nos posts dele, né? Não estão respeitando a regra 12. Então, a gente vai lançar hoje a campanha Doe um Comentário. Como é que vocês vão fazer, caros ouvintes? Vocês vão... Qualquer post que vocês entrarem, vocês comentarem, vocês vão copiar esse comentário, tá? E vão em qualquer post do Renan e colhem esse comentário lá. Não interessa se tem a ver com o post ou não. Só cola lá, tá? Que é pra ele ficar feliz. Vai ter um monte de comentário.
Ô, professor, antes de você concluir aí a vossa participação, eu queria dizer que, mais uma vez, você confirmou e afirmou que Vosmecê, além de não ter participado do podcast passado, você não ouviu essa merda. Porque isso que você acabou de dizer foi a mesma coisa que o Eric acabou de falar na semana passada. Doe um comentário, comente no post do Renan, comente qualquer merda. Igualzinho, cara.
Não, é só
você pegar a mesma coisa que o Eric falou e botar isso aí.
A campanha tá sendo lançada hoje.
Foi, mas o Eric falou a mesma coisa. A campanha está sendo lançada hoje. O que, que o senhor me diz sobre isso?
A campanha está sendo lançada hoje. Foi idealizada desde semana passada, mas só foi oficializada hoje.
O jogo virou, né, queridinha?
Eu queria fazer uma pergunta sincera. Você ouviu o podcast?
Acho que eu não participei do podcast passado, cara. Eu
acho que essa pergunta, depois dessas afirmações, já está retórica.
Se você não participou, eu já sei porque eu participei. Mas o que o senhor não ouviu, está ficando cada vez mais claro e evidente.
Que merda, hein?
Pois é. Aí, com que moral, Madruga? Com que moral uma rádio católica... Não, não é isso, não. Com que moral, Madruga, nós vamos chegar aqui com a cara limpa e pedir para que os ouvintes ouçam o podcast, se nem os próprios redatores ouvem essa merda.
Não é, rapaz?
Porra, velho. Uma rádio católica, o cara falar uma besteira dessa.
Tá legal, tá aí uma brincadeira, né? O jogador profissional, numa rádio católica, falar uma besteira dessa.
Mas nem pra fazer a técnica ninja de fazer o download e deletar depois, cara.
Sim, porra, nem pra fingir, não, filho da puta. Ele veio repetir, praticamente o podcast ele repetiu tudo que foi dito.
Exato.
Muito obrigado, viu? Pode me ser.
Tá vendo? A gente quer fazer uma coisa legal pra alguém, a gente se lasca, tá vendo?
Pois é. Concluiu o nosso recado ou tem mais alguma coisa pra repetir?
Já, só isso aí.
Não vai repetir mais nada de que alguém já falou, não, né?
Provavelmente já falaram no podcast, deixa pra lá.
Já sim. Mas muito obrigado. Ô, Madruga Jackson, você tem algum recado pra dar aí?
Sim, tenho. Se vocês quiserem ouvir lá sobre joguinhos e diversão nos videogames, escutem lá o Papo de Noob lá no putzilla.com.br, que é muito bom. E quando sair o canal aí que eu tô fazendo participações esporádicas aí, vai ter mais informações no post.
Beleza. Tá certo. Obrigado, Madu. Bom, o amigo Turdinho que está hospitalizado, esse menino é doente, só anda no hospital, esse cara tem sérios problemas. Ele pediu pra fazer a propaganda. Todd, faz a propaganda do meu canal, nos recados. É isso.
Pera aí, ele foi no dentista?
Pois é.
Provavelmente. Essa hora da noite, né?
Não, ele falou, Todd, faz a propaganda do meu canal. Acesse o canal Turdinho, eu não sei qual é. Mas acesse.
Bota no YouTube, o canal
Tremolar.
Pois é, bota no YouTube, o canal do Turdinho. Por favor. E o professor Pinto, ele tentou, mas não conseguiu entrar nesse podcast. O Pinto não subiu, porque a internet não deixou. E isso porque é o aniversário dele amanhã. Não, o aniversário dele
amanhã.
Foi... Amanhã não, foi... Hoje é sexta, foi que dia? Foi na quarta-feira, o aniversário dele foi quarta-feira. E esse tema foi ele que sugeriu. Ô Pito, reclame com a internet. Ai, ai. E o Renan continua lá na Oca do Índio, né? É, dizendo ele que está participando de todos os podcasts. Acreditem. Mas tudo bem.
Então, no outra linha temporal.
Exatamente. Se alguém estiver ouvindo o Renan do podcast, por favor, diga-nos nos comentários.
E outra coisa, Todd, só para finalizar, para as meninas aí do site, já vai começar o período de aula de novo, não pode usar aquela desculpa de não posso participar porque estou na... que a faculdade tá atrapalhando, porque tá essas férias todinhas aí, ninguém participou.
Exatamente. Mas pra jogar LOL e ficar jogando joguinho no computador, todo mundo tem tempo,
ficar mandando solicitação de Candy Crush, essas coisas assim.
Todo mundo tem tempo. Olha, veja vocês, né? Depois reclama que o japonês vai punheteiro desenha uma personagem brasileira com shortinho na bunda.
É.
Ah, porra. Mas é isso. Então, vou agradecer a presença do Madruga Jackson.
Valeu.
E do professor Quincas.
Valeu.
É isso, Madruga. Pode ser que ouve o podcast, dá stop. Estagiário Richter, que também ouve o podcast, tenho certeza. Solta a musiquinha pra gente.
Eu vou pro baile. Eu vou pro baile. De sainha. Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar.
Daquele jeito.
Show!